A indicação do atual ministro da Administração do Território como segundo cabeça de lista do MPLA às próximas eleições, em simultâneo com as funções de membro de um órgão de administração eleitoral, está a levantar muita polémica entre os partidos políticos e profissionais ligados à jurisprudência. Em causa está o facto do Tribunal Constitucional, com base num acórdão, ter definido o Ministério da Administração do Território como um órgão de administração eleitoral e, à luz desta acórdão, o Ministério da Administração do Território deve exercer um papel preponderante, presidido pela imparcialidade e pela isenção. Na opinião de alguns juristas, o Tribunal Constitucional criou incongruências doutrinárias e problemas práticos difíceis de sustentar, uma vez que parte de um pressuposto errado quando afirma que o legislador nunca atribuiu à CNE a competência de organizar, executar e atualizar o registro eleitoral. Para os líderes de partidos políticos, a manutenção do cargo de ministro encarregue de conduzir o registro eleitoral e de candidato à vice-presidência da República pode beliscar a transparência do processo, causando deste modo muitas desconfianças. O secretário para o Poder Local da UNITA disse que o seu partido continua preocupado com o facto de o processo de registro eleitoral continuar a ser conduzido pelo Ministério da Administração do Território. José Pedro Cachiungo considera que a indicação de Bonito de Sousa como segundo cabeça de lista do partido no poder contraria o desejo dos angolanos verem um processo eleitoral com lisura e com transparência.
Reiteramos a nossa posição inicial. Deem-se as voltas que se pretenderem dar ao processo. Nós estamos diante de um processo eleitoral. E o processo eleitoral está regularizado já, em termos normativos, na nossa Constituição. E a lei manda que todas as operações do processo eleitoral seja feita por uma instituição independente. Aqui, onde nós não estamos numa instituição independente. Estamos numa instituição do governo extremamente partidarizado e, como o destino até é irónico, hoje tivemos o segundo elemento de uma lista concorrente a nos pôr todos nós ao corrente de como vai o processo de registro que seleciona quem vota e quem não vota. Isto contraria o desejo de todos nós de vermos um processo eleitoral com lisura e com transparência. Entretanto, a UNITA, ainda assim, apela aos angolanos para procederem à atualização e fazerem o seu registro, porque esta é a única arma em democracia que vai permitir que a soberania que reside na cidadania não resvale em função da vontade de grupos de manipular o processo. Saímos daqui preocupados. Nos mostraram aqui um aparato de controlo do registro, que bem seria se esse aparato tivesse disponível para que os angolanos conseguissem o cartão de identidade como cidadão. Não concordamos que a função principal do governo seja a de fazer o angolano um eleitor e negar que o angolano seja um cidadão com direitos.
A questão da organização do processo de registro eleitoral foi ultrapassada pelo acórdão do Tribunal Constitucional, que estabelece que deve ser realizado pela Administração de Estado e não pela CNE, como defende a oposição. José Pedro Cachiungo afirma que os tribunais em Angola não estão, neste momento, com capacidade para fazer juízos independentes.
Há aqui duas maneiras que os angolanos se devem posicionar. Uma é a mais exigente, é patriótica, de dizer o que está bem e dizer o que está errado. E se quisermos ir por esta posição que é a nossa, havíamos de concordar que os nossos tribunais não estão, neste momento, com capacidade de fazer juízos independentes. Os tribunais estão manietados, os acórdãos dos juízes não refletem aquilo que é a lei, e uma dessas questões é esta. Fica muito claro que, quando o tribunal diz que é competência do governo fazer o registro eleitoral, fica muito claro que o tribunal está a tomar uma decisão contrária à lei. Porque senão, hoje, se perguntarmos, como é que fica então um número 2 de uma lista, potencial vice-presidente, vejam bem, a orientar todo o processo, esse processo, digamos, é o que seleciona quem vota e quem não vota. Se quisermos ser sérios, patriotas e corajosos, havíamos de dizer que este acordo no tribunal, igualmente a outros tantos, inclusive o que proibia ou proíbe que a Assembleia acompanhe o trabalho do Executivo numa perspectiva de fiscalização, esses acordos não estão de acordo com a lei. São essas questões todas que implicariam que o povo angolano abrisse o olho, despertasse e não permitisse que alguém desvirtuasse a sua capacidade de exercer a soberania. Não pode haver craques em nenhum desporto que pratique o desporto fora das leis. Quem quiser jogar bem tem que jogar dentro do campo e dentro das normas. Primeiro. Segundo, não há um fórum, nem a nível central, nem a nível local, que discuta as operações de registro com regularidade de pormenor. Nós estamos a ficar numa situação que não nos conforta, de nos convencerem com o pintado do rótulo a qualidade dos conteúdos dos frascos. O que nós queremos ver em Angola é um processo eleitoral que não dê margens para dúvidas, quer para os que ganhem, quer para os que eventualmente possam perder. E a maneira como o processo está a andar não dá esta garantia. Por quê? Porque nós, os partidos, estamos limitados a ver aquilo que nos querem mostrar. Não há auditorias a esse aparato todos que nós fomos aqui a ver. Nós não sabemos que ferramentas eletrónicas estão a trabalhar nisso. Isto é da competência pura e simplesmente do número 2 da lista do MPLA. Vejam a profundidade disto. É para isso que nós estamos a apelar, não só os partidos políticos, a sociedade civil. A eleição é uma questão de cidadania. Minha e vocês, os jornalistas. Ou esse país entra para se endireitar de uma vez só, este é o papel da UNITA, ou então vamos nos contentar com o faz de conta e nunca mais saímos da cepa torta.
O secretário de Estado para os Assuntos Institucionais e Eleitorais do Ministério da Administração do Território esclareceu que, à luz da lei, só os membros da Comissão Nacional Eleitoral ficam impedidos de concorrer às eleições gerais de 2017. Sem apontar nomes ou instituições, Adão de Almeida diz haver uma interpretação menos correta sobre o que é o registro eleitoral.
Bom, a nossa responsabilidade em relação ao processo é, por um lado, de conduzi-lo do modo mais transparente possível, por outro lado, fazer do processo o processo mais aberto e participado possível, e não uma responsabilidade de convencer ou fazer com que os outros tenham a mesma visão do processo do que nós. Portanto, é natural que cada ator tenha a sua apreciação e as apreciações variam em função do sítio onde cada um se coloca para fazer a valoração do projeto, mas creio que o mais importante é que as coisas estejam aí disponíveis para os cidadãos fazerem a sua apreciação. E o resultado é, sim, é para nós o mais importante, o resultado, o feedback que vem dos cidadãos que participam no processo de registro, que estão ávidos, têm informações, que sentem que podem consultar os seus dados sempre que querem, que sentem que podem corrigir os seus dados, é esse feedback que nos dá a garantia da transparência e da abertura do processo de registro. Creio que, aliás, o próprio Sr. Ministro fez alguns comentários sobre essa matéria. E mais do que isso, isso só pode resultar, uma vez mais, de uma interpretação menos correta do que é o registro eleitoral nesse domínio. Portanto, quem não pode concorrer nos termos da legislação da Constituição angolana, da legislação eleitoral, são os membros da Comissão Nacional Eleitoral, porque esses é que organizam as eleições. O registro eleitoral não é a organização das eleições no nosso modelo. Portanto, isso é a velha conversa sobre o que é o registro e quem deve fazer, mas que hoje está cada vez mais clara e resolvida com a resolução que o acordo do Tribunal Constitucional sobre a matéria veio clarificar. Portanto, quando nós não há a mínima dúvida sobre isso, e o registro eleitoral é a identificação dos cidadãos maiores de 18 anos. Portanto, se nós entendemos a coisa nesses termos, não há a mínima dúvida.
O secretário de Estado, Adão de Almeida, garante que a condução do processo eleitoral decorre com normalidade, sublinhando que as reclamações dos partidos políticos são apenas questões de alguma minúcia.
E isso nós analisamos não só pela visão que se consegue transmitir, mas por aquelas que são as preocupações que hoje nos chegam. Ou seja, nós avaliamos a evolução do processo e verificamos que o que são hoje inquietações dos partidos são questões de minúcia. Portanto, já todos compreendemos como é que funciona o registro eleitoral e eu diria que são mais dúvidas sobre algumas operações que nós temos a obrigação, a missão de esclarecer. Mas mais do que isso, eu acho que é importante reiterar que a apreciação, a valoração deve ser feita por cada um de nós, enquanto interveniente no processo. E cada um de nós tem a possibilidade de fazer o seu registro e tem a possibilidade de consultar os seus dados. Portanto, essa é que é a transparência do processo de registro. Cada um saber informação sobre os seus dados e verificar que é aquilo que está correto em relação a essa matéria. O ritmo de trabalho que nós temos vindo a desenvolver continua a ser satisfatório, continua a ser bastante animador. Os níveis de produtividade diárias continuam a ser bastante bons. E tudo isso nos dá elementos de perspectiva, de previsão. Portanto, e a previsão que nós continuamos a fazer é de que o essencial do processo, em termos de objetivos definidos, é alcançável dentro do período de tempo que nós temos pela frente.
Inquietações apresentadas pelos partidos políticos, desde a duplicidade de registros, essa é uma delas, e também a tentativa de alguns cidadãos estrangeiros tentarem registar-se.
Não são, do nosso ponto de vista, não são questões que suscitem grande preocupação. Portanto, pode suceder no registro eleitoral que algum cidadão possa pedir uma segunda via no cartão de eleitor e eventualmente tenha o seu cartão anterior. Portanto, não sabia onde estava e depois encontra o cartão. Portanto, é cidadão, porque pediu uma segunda via, vai ter mais de um cartão, vai ter dois cartões. Mas o que é importante é que ele tenha apenas um único registro. E, portanto, tem dois cartões, mas um registro vale um único registro e, portanto, nos dados globais ele aparece uma única vez e isso é relevante.
A questão dos estrangeiros?
A questão dos estrangeiros, do nosso ponto de vista, é uma questão que, sem oferecer também grande motivo de preocupação, é uma questão que merece o nosso acompanhamento. E a medida que está tomada globalmente é o envolvimento de quadros do Serviço de Imigração Estrangeira junto dos postos de registro para auxiliar no processo de identificação de estrangeiros e evitar que aproveitem para fazer o registro eleitoral.
O jurista Fernando Monteiro Cauêué afirma que esta polémica que envolve a figura do Ministro da Administração do Território resulta de um vício de forma que, do seu ponto de vista, será difícil de resolver, mas não impossível. O especialista não tem dúvidas em considerar Bonito de Sousa como parte interessada neste processo.
Sabemos que a nossa própria Constituição da República de Angola conceitua no seu artigo, portanto, 77º, que os processos eleitorais são organizados por órgãos da administração eleitoral independentes cuja estrutura, funcionamento, composição e competências são definidos por lei. O número 2 diz que o registro eleitoral é oficioso, obrigatório e permanente nos termos da lei. Pelo que não faz sentido que alguma personalidade interessada faça a direção, ou seja, faça a condução desse processo eleitoral, porque fazendo uma hermenêutica, seja ela portanto, seja ela autêntica ou extensiva, concluiremos que o processo eleitoral deve ser dirigido por personalidades independentes ao órgão que governa o país. Porque quem governa hoje é alguém que veio da eleição passada, é alguém interessado num processo. E, sobretudo, releva o caso quando o senhor ministro do Território é o segundo homem da lista dos deputados que, portanto, pode passar automaticamente para o vice-presidente da República. É o vício que também a nossa própria Constituição traz, porque não existe eleição presidencial independente. Portanto, passa a presidente, passa a vice-presidente, o primeiro deputado e o segundo deputado. Esse já é o primeiro vício. Quando se encarrega o ministro do Território para dirigir o processo eleitoral, estamos perante um erro crasso. No mínimo, senhor ministro, jurista que é, porque sabe daquilo que estou a dizer, se estiver a me escutar, ele sabe que eu estou a falar a verdade, porque, portanto, o artigo que eu acabei de ler não foi escrito por mim, mas sim foi escrito pelo legislador constituinte que concebeu a Constituição, da qual o senhor ministro Brunito de Souza faz parte. O senhor ministro Brunito de Souza não pode continuar a dirigir o destino, portanto, do registro eleitoral. O registro eleitoral é parte do processo eleitoral.
Para Fernando Monteiro Cauêué, o acórdão do Tribunal Constitucional colide com as normas da Constituição da República. Por isso entende que o Tribunal Constitucional não fez um juízo imparcial para garantir a confiança entre os principais atores deste processo.
Esse acórdão choca com a lei-mãe, com os princípios fundamentais da lei-mãe, porque a Constituição diz uma coisa e o acórdão do Tribunal Constitucional choca completamente, favorecendo, portanto, um lado. Não é o acórdão do Tribunal Constitucional que devia, portanto, favorecer que o senhor Brunito de Souza, portanto, continuasse a dirigir os destinos, portanto, do registro eleitoral. Portanto, logo de partida, estamos perante um grande gafe que pode minar qualquer tipo de confiança. Os angolanos e aqueles espectadores atentos ao processo eleitoral estão todos desconfiados em função do Tribunal Constitucional, portanto, é embarcar para essa empreitada de inconstitucionalidade, porque é inconstitucional, confrontando com a lei, é inconstitucional. Porque nós estamos aqui, por exemplo, o artigo 6º da lei, número 12/12 de 13 de abril, diz que organizar, executar, coordenar, conduzir os processos eleitorais é uma tarefa exclusiva da CNE. Hoje a CNE ficou uma instituição meramente apreciadora, uma instituição espectadora, não faz, não tuge, não munge. Hoje é a CNE que está, portanto, a fiscalizar a atividade do MATE. Não é assim. O MATE não teria qualquer responsabilidade nisso. Pelo que eu reitero, enquanto jurista, que esse acórdão do Tribunal Constitucional, esse acórdão é inconstitucional porque choca com a lei-mãe. E os políticos, os cidadãos, os acadêmicos atentos, aqueles que criticam, têm a sua razão de ser, porque esses guiam-se pela lei-mãe que diz contrariamente àquilo que, portanto, são tomadas de decisões do Tribunal Constitucional e, portanto, rematado pelo próprio MATE, que consequentemente ou permanentemente está na imprensa para convencer que o cidadão deve se conformar que essa atividade é do MATE. Essa atividade não pode ser, não deve ser e nunca ser praticado pelo MATE.
Fernando Monteiro Cauêua, José Pedro Cachiungo e Adão de Almeida foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.